Assembleia da República, sendo a entidade que tem competência para a criação das freguesias, uma competência até exclusiva por parte da Assembleia da República, entendemos de facto não há nenhuma razão para que não façamos esta discussão, até tendo em conta a opinião, não só tudo aquilo que se passou e todo o processo que foi do passado contra a vontade, quer das populações, quer dos órgãos autárquicos, mas também tendo em conta as posições que são manifestadas hoje em relação, ou ao dia de hoje, em relação a esta matéria, que há condições para a sua concretização. Nas eleições agora no que estão marcadas para 2017.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para uma ronda final, para esclarecimento, tirada de dúvidas ou para acrescentar os comentários que entender por bem. Eu daria a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Deputada, peço desculpa, à Sra. Doutora Filipa Mourão da Fonseca. Muito obrigado.
Bom, respondendo em primeiro à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, vão ser consultadas todas as freguesias do continente e todos, foi esta a decisão do grupo técnico, e todos os municípios do continente, independentemente de terem ou não sido objeto de fusão ou agregação. Ah, à exceção de Lisboa, sim, à exceção das freguesias de Lisboa.
Então, nesse caso, peço desculpa, Amadora.
À exceção de Lisboa, foi esta a decisão do grupo técnico. Por ter uma lei. Foi uma lei própria. Foi essa a razão. Foi essa a razão. E vão ser consultadas, porque o grupo técnico acha de primordial importância ouvir os órgãos autárquicos e, através dele, as populações sobre os quatro eixos fundamentais que, desde as reflexões iniciais, são preocupação de todos. E que são quatro, eu acho que resulta mais ou menos. O inquérito teve algumas alterações, mas não teve alterações substanciais relativamente ao documento que vos foi dado a conhecer. E nós queremos, fundamentalmente, ouvir quais são os critérios que as populações consideram adequados para avaliar os resultados, para aferir os resultados da reorganização, quais são as vantagens ou desvantagens que consideram de ter sido objeto de agregação ou até de não ter sido objeto de agregação, e que critérios é que consideram que deveriam ter sido encontrados a quando da reforma administrativa e agora para avaliar. Fundamentalmente, o inquérito já está, os problemas informáticos que eu, salvo erro, penso que a doutora Fátima Diniz vos disse, estão resolvidos. E o inquérito já está, o inquérito vai ser feito, embora em nome do grupo técnico, através dos serviços da DGAL. O inquérito está concluído e preparado, restam agora ultimar as questões informáticas entre os técnicos da ANMP, da ANAF e da DGAL, para o tratamento posterior e automático de dados. Para nos permitir extrair mais rapidamente conclusões.
Se fotográfica, mas tem que ser de ver, para não.
Até não esquecer do que está a dizer, peço desculpa por me interromper, mas duas perguntas fotográficas. Se há data prevista, ou mais ou menos, para o início do inquérito, e quanto tempo é que vai demorar, ou quanto tempo é que as autarquias têm para responder a esse inquérito?
E já agora, se me permitirem apenas uma pergunta, se me permitirem, eu sei que estou a ultrapassar as minhas competências, mas é um ponto que eu quero entre todos. Quando falamos que estamos a ser enviados os questionários, ou vão ser enviados os questionários para os órgãos representativos das autarquias, estamos a referir aos dois órgãos, o deliberativo e o executivo, ou apenas ao executivo, ou apenas ao deliberativo, quer do município, quer das freguesias. É uma pergunta que também deixaria ficar.
Só vamos dirigir como normalmente fazemos aos presidentes dos órgãos executivos. deixando ao critério deles, pedindo informação sobre quem respondeu e quem é que foi ouvido na resposta, mas deixando ao critério deles quem se consultam ou não à Assembleia de Freguesia, se consultam a população. Mas essa informação de quem é ouvido consta do próprio inquérito.
Na continuidade da questão, considero muito pertinente, eu lembro só que na legislação que esteve na origem desta decisão eram as Assembleias Municipais que se pronunciavam em último lugar. Que, aliás, a Câmara Municipal, o órgão executivo, não estava obrigada a pronunciar-se. Sim. Portanto, introduzimos aqui um fator...
Não, nós dirigimos o inquérito, como normalmente, ao Presidente do órgão executivo. E essa foi uma conclusão que resultou de todos. Mas pedimos depois a informação clara de quem é que foi auscultado, de se a responsabilidade pelo resultado das respostas que nos chegam é do Presidente do órgão executivo, é da Câmara Municipal, é da Assembleia de Freguesia, é da Assembleia Municipal. Estamos com certeza disponíveis, o inquérito ainda não foi enviado.
A competência última é sempre
o... Sim, com certeza.
Não. Eu pensei que não terá respondido ainda, penso que não terá respondido concretamente, porque eu, entretanto, introduzi a questão, não terá respondido, e pedia-lhe que, se fosse possível, responder à deputada Paula Santos.
Até agora, está previsto durante esta semana que aconteça essa organização e que o inquérito seja lançado antes do início de outubro e que decorra até 15 de outubro, todavia, e peço a pedido de todos, depois dando uma extensão de prazo, porque são muitas freguesias, dando uma extensão de prazo para que preencham aquelas que não tiverem preenchido no decurso do primeiro prazo.
Não, não há segunda volta, mas umas pequenas perguntas, aproveitando a presença, naturalmente, até porque a reunião está a decorrer de uma forma um pouco mais informal, sendo certo, no entanto, que é bom recordar que tudo o que está aqui a ser dito está a ser registado em áudio e que, portanto, é disponível ao público, e daí também a razão de ser de algum formalismo neste tipo de reuniões para se perceber quem está a usar da palavra. E daí a identificação sempre de quem vai usar, de quem a pretende usar. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, por favor.
Peço desculpa, mas nasceu-me agora aqui uma dúvida imensa. Portanto, eu tenho acompanhado este processo muito perto e com muita intensidade, que é a intensidade que me é transmitida pelas inquietações dos autarcas. E esta questão de que os critérios vão emanar das respostas ao inquérito, portanto, que vai ser solicitado que se pronunciem sobre quais os critérios que consideram que deviam ter estado em apreço para se poderem tomar as decisões, percebi mal?
Sim.
Então esclareça-me, por favor.
Desculpa. Para aferir os resultados que nos digam se tiveram acesso ao inquérito, o objetivo é que nos digam quais os critérios que consideram adequados para aferir os resultados. Se acham que devemos ter em consideração os limites geográficos, se acham que devemos ter em consideração a vontade da população, se...
Não é porque isso não é o que é para construir critérios?
Isso é para nos ajudar a perceber o que é que pensam em concreto sobre isso. E depois o grupo de trabalho refletirá sobre os resultados do inquérito e extrairá as conclusões.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E obviamente auxiliará, é um elemento auxiliar do trabalho do grupo técnico.
Obrigado, Sra. Doutora Filipa Morana Fonseca. Eu tenho um pedido de palavra do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Deputado, coordenador do grupo. Queria também cumprimentar a senhora coordenadora do Grupo Técnico, doutora Filipe Isabel Morona Fonseca, agradecer a vinda a esta comissão. Eu gostava apenas de colocar uma questão, se me permitisse, que é o seguinte. Está bem definido no despacho do Gabinete do Sr. Ministro Adjunto que o objetivo, a missão do Grupo Técnico é, e passo a citar, definir critérios de avaliação da reorganização territorial das freguesias. Objetivamente é isto. A questão que eu gostava de refletir, e se a senhora doutora me pudesse ajudar, agradecia, é que, de facto, esta reorganização das freguesias teve um universo muito amplo, mais de 1000 freguesias que foram afetadas por este processo de reorganização. Sabemos também, aliás, essa é uma das características deste nível autárquico português, das freguesias, é a enorme diversidade das freguesias e a sua profunda ligação aos territórios e à diversidade própria desses territórios. E a questão que eu gostava de colocar era a seguinte: não corremos o risco de procurar normalizar critérios sobre uma matéria que é profundamente local, induzindo a análise num erro de base que pode depois levar a conclusões menos corretas? A segunda questão. Seria de todo útil, na nossa opinião, aceito que haverá outras opiniões sobre esta matéria, mas seria de todo útil se de facto o objetivo é avaliar um processo de reorganização, certamente haverá disponibilidade por parte do Governo para corrigir eventuais erros no processo. É para isso que se faz uma avaliação, para ela ser consequente. No entanto, percebo pelas declarações, pelas suas declarações, que haverá algum atraso na concretização deste inquérito. Diz-me que, apesar do despacho ser de maio de 2016, ele ainda não está no terreno, ainda haverá algumas dificuldades na sua formulação, irá abarcar um conjunto grande de milhares de freguesias e 308... menos, porque os das ilhas não contarão, não é? 200 e qualquer coisa, municípios, haverá todo o processo de resposta e depois, naturalmente, para além da recolha dos dados, do tratamento dos dados, que, tendo em conta o universo a que se dirige, será um processo complexo, com certeza. O objetivo seria ter este processo concluído em novembro. Sra. Doutora, garante-nos que este processo estará mesmo concluído em novembro, tendo em conta a missão de que está incumbida, que é definir critérios de avaliação para a reorganização territorial das freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Já estamos numa espécie de segunda volta. Não sei se a deputada Paula Santos gostaria de aproveitar também o momento para, enfim, uma nova ronda de perguntas. Muito obrigado.
Não, só muito obrigada. Só muito telegraficamente pedi-lhe que pudesse, na sua intervenção, e a culpa se calhar foi minha, que pedi logo para fazer uma pergunta curta, mas não era para interromper, não era esse o objetivo, era só mesmo aquele aspecto concreto, mas pronto. Que pudesse depois responder às questões que tinha formulado inicialmente, do trabalho, o andamento, o que é que perspectiva, atraso, não atraso. Eu fiquei com um esclarecimento, mas suscitou-me esta pergunta. Referiu que um dos aspectos que o inquérito procura aferir é critérios para avaliar os resultados da organização. Isto significa que, entre outras coisas, mas a partir daqui procura-se encontrar então quais é que são os aspectos que devem ser tidos em conta na avaliação. Depois ainda se irá fazer essa avaliação. Isto significa, mas isso depois virá tudo no mesmo relatório no final ou ainda exigirá uma outra apreciação e um outro relatório? Porque há aqui duas coisas, não é? Porque uma coisa é critérios para avaliar e depois fazer a avaliação. Se estamos ainda neste patamar, pronto, por isso é que eu estou a colocar esta dúvida.
Bom, eu se calhar deveria ter...
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E peço desculpa, o problema é exatamente a questão do áudio. um pedido de palavra, novamente, do Bloco de Esquerda, deputado João Vasconcelos, e depois sim passaremos a palavra
muito
para
rápido.
Uma ronda final.
É muito rápido. Fiquei aqui com uma dúvida, muito obrigado, senhor. A senhora doutora coordenadora referiu que este inquérito era dirigido, portanto, a todas as freguesias, independentemente de ter havido o processo de reorganização que nós sabemos. Que eu, pronto, fico com uma dúvida, é que se isso não irá complexificar, portanto, a própria análise dos próprios resultados desse inquérito, tendo em conta que há freguesias em que a situação não se colocou, portanto, não existe este problema de reposição das injustiças que foram cometidas. Portanto, se de facto isso é mesmo assim, não sei se percebi bem, porque o que eu entenderia era que seria dirigido às freguesias, enfim, onde foram objeto desta agregação e onde, efetivamente, temos problemas. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Agora sim passaria a palavra à Sra. Doutora Filipa Mourão da Fonseca para prestar os esclarecimentos que julgar que possa conceder neste momento aos seus deputados. Sra. Doutora, por favor.
Se calhar eu devia ter explicado de início o caminho que nos levou até ao inquérito. Nós começámos por definir os nossos métodos de trabalho, definir e balizar muito bem a nossa missão e recolhermos uma série de documentos e de informação que para nós era importante, como alguns artigos publicados e que eram do conhecimento de todos e discuti-los pelo NEDAL da Universidade do Minho, alguns resultados de um inquérito que eu suponho que conhecem também, lançado pela ANAFRE, sobre os acordos de execução que foram celebrados no âmbito daquela figura da delegação legal de competências, e recolher toda a informação. Não encontramos a informação que nos tornasse perceptível de imediato as diferenças no mapa das freguesias antes e depois. Encontrávamos análises macro, mas mais finas não encontrávamos, e portanto preocupámos em sistematizar muitos dados que nos permitissem ter o retrato de como era e de como é. Partilhámos todos os documentos entre todos e fomos discutindo os documentos ao longo e os resultados e das análises que fazíamos. E chegámos à conclusão que nos faltava aquilo que desde o princípio tínhamos estimado que seria necessário, que era fazer um inquérito. Decidimos fazer um inquérito, salvo erro, na terceira reunião, sim, que ocorreu em julho. Houve um hiato de tempo maior numa reunião por causa das férias dos membros do grupo, mas o hiato foi talvez 3 semanas, foi o hiato maior que existiu, e decidimos fazer o inquérito. A própria elaboração do inquérito demorou, consensualizarmos as perguntas, torná-las o mais objetivas, tendo em conta a missão que nos tinham dado, mas sem deixar simultaneamente, deixando o que estatisticamente se chamam perguntas abertas e deixando o maior número de critérios possíveis e até a possibilidade de arbitrarem outros critérios. Isto demorou-nos algum tempo. O tratamento do inquérito, estimamos nós e esperamos nós, dos dados do inquérito, que não seja assim tão difícil, precisamente porque, permitindo uma recolha, será difícil nas questões abertas e nas respostas correspondentes, mas não naquelas que nós pedimos que estabeleçam preferências. Agora, a estrutura do relatório também já está delineada e um dos elementos do relatório, de vários, é o inquérito e os resultados do inquérito, mas é um elemento do relatório, não é um elemento à parte. Como é um elemento, foi e será um elemento auxiliar para que o grupo técnico possa extrair as conclusões a que obriga a missão que lhe determinaram. Portanto, não sei se esclareci.
Muito bem. Doutora Filipe Mourão Fonseca, se não houver mais nenhum esclarecimento a prestar, nós naturalmente agradecemos e renovamos o nosso agradecimento pela disponibilidade em estar aqui hoje connosco e partilhar também connosco nesta tarde as informações sobre este assunto, que é objeto exatamente deste grupo de trabalho. Como se deu para concluir, havia muitas perguntas para colocar. A vinda não era em vão, julgo eu que poderemos dizer que a vinda ao grupo de trabalho não era em vão e que de facto fazia sentido esta nossa audição. Não vendo da parte dos deputados, julgo que mais nenhuma questão a colocar, além daquelas que já foram colocadas, e sendo esta audição o único ponto da nossa ordem de trabalhos, eu dava por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, desejando um bom fim de semana e alertando para o facto de que temos reunião na próxima terça-feira, a reunião do Grupo de Trabalho, que ocorrerá imediatamente no final da audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado a todos.